Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Uma palavra bem conhecida pela igreja. Amém. O título diz assim: Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiravam, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Só até aqui. Essa palavra aqui, Deus tocou bem forte no meu coração, porque quando eu estava meditando nela, eu comecei a pensar naquela época, né? Meu pensamento foi até aquela época. E eu fiquei imaginando que tipo de barco era aquele que estava no mar. E eu pensei, nossa, a tecnologia que hoje nós temos, hoje nós podemos construir vários barcos grandes, né, com estrutura, com segurança. E aqueles discípulos, eles estavam num barco simples, né, feito por mãos de homens, né, não tinha maquinário na época nem nada. E as pessoas que estavam naquele barco, eles conheciam ali o barco, eles conheciam o mar, eles eram pessoas ali da redondeza. E eles entraram naquele barco sabendo que eles iam atravessar o mar e conhecendo o mar também, né? Eles eram acostumados naquele momento ali de sempre estar pescando e tudo mais. Só que eles surpreendidos por uma tempestade, né? Quantas das vezes a gente acha que algo material nosso, a gente construindo alguma coisa, aquilo lá vai poder nos livrar de alguma coisa. E a gente se engana, porque se Deus ele não estiver na frente, se ele não estiver no controle de tudo, por mais seguro que seja, a gente perece como aqueles homens, como aqueles discípulos estavam perecendo naquele barco. Quando veio a tempestade, eles se desesperaram. E eles foram acordar Jesus falando: Senhor, nos livra, porque nós estamos perecendo. E muitas das vezes Deus ele olha para a gente e ele espera uma atitude diferente, porque ele questionou a fé daqueles discípulos, dizendo: Homens de pequena fé, por que duvidastes? Em outra palavra, por que você não exerce a sua fé sobre essa dificuldade? E Jesus assim, ele trouxe um ensinamento muito forte, porque às vezes a gente nos encontramos de frente assim, com diversas dificuldades na nossa vida, com diversos ventos, com diversas tempestades, e nós não lembramos de usar o poder que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. A gente não lembra de usar aquilo que o Senhor já determinou sobre nós. De repente, se Jesus ele não estivesse naquele barco, aquele barco poderia ter afundado. Como também não, porque se aqueles homens tivessem usado da autoridade, do poder que o Senhor concedeu para a vida deles, não precisava Jesus estar ali para falar: acalma-te, né, para o mar e as águas se acalmarem. Com a autoridade que o Senhor deu para a vida deles, eles poderiam ter exercido a fé. E ali naquele momento, Jesus ele questionou. E aí Jesus ele nos questiona também, porque a gente precisa aprender a ter fé no Senhor. Nós precisamos ter fé em Deus, porque as tempestades vêm, os ventos vêm, as lutas vêm, e muitas vezes a gente deixamos ser atraídos por isso, e nós vamos perecendo. Deus naquele momento, Jesus ele podia ter abandonado o barco, era muito fácil ele salvar a si mesmo e deixar o povo ali naquele barco, falar assim: não, vocês não tiveram fé em mim, por que que eu vou salvar vocês? Só que Jesus ele é tão misericordioso que ele não pensou só nele, ele pensou em todo o povo que estava ali. E eu acredito que mediante essa ilustração, isso é um exemplo, porque muitas das vezes nós vemos nossos irmãos também no meio de uma tempestade e a gente não estende a nossa mão, nós pensamos somente em nós Imagina se Jesus tivesse falado: não, não vou salvar ninguém porque vocês não acreditaram em mim. Por mais que a gente não acredite no Senhor, o Senhor, ele não nos desampara. Ele sempre estende as suas mãos, ele sempre está pronto ali a nos ajudar. Ele está sempre pronto a acalmar qualquer tempestade que esteja em sua vida, independente de qualquer momento, né? Ele é nosso Pai, ele nos ama. E tamanho é o amor dele, que ele não mediu esforços para falar para aquela tempestade: acalma-te, né? E assim, é algo que toca muito nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus, quando a gente faz algo que entristece, o Espírito Santo de Deus, mesmo assim, ele olha para nós com carinho, com amor, e ele sempre está pronto a nos perdoar. Da mesma forma que quando Jesus, em Mateus capítulo 14, no versículo 27, que diz assim... no versículo 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, eu sou, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Jesus, Senhor, és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas para frente dessa palavra, Pedro, ele colocou os pés nas águas, e por um momento Pedro andou sobre as águas, e Jesus, ele estendeu a mão. Só que no mesmo momento que Jesus estendeu a mão, Pedro sentiu medo no coração dele, e quando ele começou a sentir o medo, ele começou a afundar. E mais uma vez, mesmo Pedro não tendo a fé que ele deveria ter no Senhor, porque novamente o Senhor questionou: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Mesmo o Pedro tendo aquele medo em seu coração, o Senhor não deixou que Pedro afundasse. Ele estendeu mais uma vez a sua mão e tirou Pedro lá de onde ele estava, das águas, e falou: vem comigo, né? Então, irmãos, mediante a toda essa situação, não importa a luta que você está passando, não importa o tamanho da onda que está na sua vida, não importa o medo que você tenha no coração, nós temos que crer que existe um Deus que ele tudo pode. Ele tem todo o poder. No momento que nós não podemos fazer, é aí que Deus age. Porque nesse momento, quando estavam as ondas altas, no momento que Pedro pisou na água e estava afundando, que homem nenhum podia fazer nada, Deus, ele estendeu a sua mão. Então, quando a gente pode fazer o possível, nós fazemos. Deus, ele conta com você e comigo para fazer o possível. O impossível, só ele pode fazer. Somente Deus pode trabalhar na sua vida o impossível. Só que Deus, para ele trabalhar na sua vida o impossível, ele precisa da sua fé. Porque sem a nossa fé, que nem diz a Bíblia, né? Sem a fé é impossível agradar o Senhor. E se nós não tivermos fé, como Deus vai trabalhar na nossa vida se a gente não crê que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade para trabalhar nos nossos problemas? Deus, ele jamais vai deixar que as ondas nos afoguem. Ele jamais vai deixar que muralhas venham impedir de nós recebermos as nossas bênçãos. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da barreira. Deus, ele tem esse poder estabelecido sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, desde o momento que você seja fiel com ele. Até nos momentos que nós não somos fiéis com o Senhor, ele é misericordioso para estender a sua mão. Creia nessa noite que não importa o vento que você está passando. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas Deus, se você tiver fé nessa noite, Deus, você não vai precisar falar assim: Senhor, acalma esse mar. Pela sua fé, o mar pode cessar hoje e a bonança pode vir na sua vida hoje. Naquele momento que começou a ter toda aquela tribulação, que começou a ter toda aquela confusão, se os discípulos imediatamente tivessem usado a fé e falado assim: aquieta-te, ele não precisaria ter esperado todo aquele tempo para ir acordar ao Senhor. Ele podia ter dado ordem naquele momento. Não espere chegar o momento do impossível para o Senhor agir na sua vida. Use o poder que Deus estabeleceu sobre você e fale: chega, ó, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Eu não aceito mais esse levante do inimigo no meu trabalho. Eu não aceito essa doença na minha família. Porque Deus assim nos prometeu. Isso é promessa de Deus sobre a nossa vida. Ele fala que aqui nesse mundo a gente sofreria as aflições, mas é para a gente ter bom ânimo. Que que a gente ter bom ânimo. Se Ele está conosco, irmãos, nós não temos o que temer. Se Deus está conosco, a gente não pode ter esse medo no nosso coração. A gente tem que confiar no tamanho do nosso Deus. Porque quando o seu problema é maior, apresente o seu Deus para Ele. Você vai ver que seu problema não é nada perto do tamanho do seu Deus. Né? Muitas vezes nós colocamos nossas fés, nossa fé em coisas materiais, ou nós achamos que com nossas mãos nós podemos fazer algo, e nós não podemos fazer nada. Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Somente o Espírito Santo de Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Nós temos que ter fé, não é no homem. Deus, Ele usa o homem para nos abençoar, mas a nossa fé tem que estar firmada na palavra. A nossa fé tem que estar firmada na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Independente do seu problema, coloca agora no altar do Senhor. Porque Deus, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade de estar resolvendo todos os seus problemas. Convide o Senhor a entrar neste barco. Se você acha que você está num barco sozinho, fala: Senhor, entra nesse barco, guia o meu barco nessa noite. Porque às vezes nós queremos fazer da nossa forma, e não é assim que Deus quer. Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que nos espera lá na frente. Convide o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo nesse barco. Eu não quero ser desamparado por Ti. Porque no momento que vier a tempestade, você vai estar revestido do poder de Deus. Você vai estar revestido da unção do Senhor. E é isso que basta para as nossas vidas. Para a gente combater o maligno, basta a gente estar na presença do Senhor. Não existe tempestade que vai nos afogar. Não existe nada que vai nos impedir de alcançar as bênçãos do Senhor, de alcançar a glória do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar andando com Ele. Nós precisamos convidar Ele para estar entrando nesse barco com a gente, né? Precisamos ter essa compaixão, a compaixão que Cristo teve com seus discípulos. Nós precisamos ter com os nossos irmãos. Porque naquele momento, Deus, Ele mostrou o tamanho do amor dEle com aquelas vidas. Será que nós estamos mostrando o tamanho do amor, do nosso amor para com Deus? Será que os nossos... Deus, Ele está fazendo tantas coisas para a gente. Será que nós estamos fazendo alguma coisa para Deus? O que, que está agradando a Deus neste momento? Será que a nossa postura, o nosso caráter, o nosso andar, o nosso falar e o nosso vestir, será que tudo isso está sendo do agrado do Senhor? É algo da gente se pensar, né? Hoje é o dia de nós tomarmos uma atitude. Não uma atitude de acordar ao Senhor, mas uma atitude de posição. Tomar uma posição. O Senhor nos chama como soldados de frente de batalha. Ele não nos chama para a gente ficar recuados, atraídos. Não, Ele chama você para colocar na frente, para você lutar, para você batalhar, para você ir à frente, para você levar a palavra do Senhor, para você apregoar. Tem muitas vidas necessitadas, precisando ouvir da palavra do Senhor. Tem muita gente se afogando, esperando que você estenda a sua mão para você livrar ele das águas. E nós precisamos tomar essa atitude. Nós precisamos tomar uma posição perante o Senhor, nosso Deus, para que nós possamos ser enchidos do poder do Senhor nessa noite. Amém? Né? E a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos ganhar uma batalha. Uma batalha, irmãos, não é fácil. Se você vestir uma armadura e sair para a guerra, não é fácil. Você pode se ferir, você pode se machucar. Mas quando Deus está na sua frente, é diferente. Porque quando você enfrenta uma batalha que Deus está no comando, nem sempre você precisa lutar. Às vezes basta você louvar. Às vezes basta você abrir a sua boca e o adorar. Às vezes basta você interceder. Deus está querendo que nós coloquemos o nosso joelho no chão e interceda. Talvez a nossa batalha está precisando disso para ser ganha. Talvez a nossa batalha precisa de busca do Espírito Santo para ser ganha. Talvez nós não entendemos o porquê que aquilo está acontecendo, porquê que aquela onda, aquele vento está sobrando na nossa vida. Talvez é o momento da gente colocar o nosso joelho no chão e nos dobrar perante o Senhor e buscar a face dEle, para que nós possamos receber do céu as promessas do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos receber do céu a unção, o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós vamos cantar o hino da vitória, irmãos. Quando Deus está na nossa frente, o que nós temos a fazer é cantar o hino da vitória. Porque o inimigo, ele Quando Deus está na nossa frente, o inimigo ele tem que retroagir. O inimigo ele não pode com a sua vida. O inimigo ele não suporta ver um crente louvando ao Senhor. Ele não suporta ficar do seu lado. O inimigo ele, de tanta unção que tem sobre a sua vida. Quando você busca o Senhor e você entrega o seu coração ao Senhor, o inimigo ele tem que correr de você. Ele tem que passar longe de você, porque a unção do Senhor é tão grande na sua vida que ele não suporta. Não há barreira, não há cadeados, não há correntes que suporta. Nesses momentos, até as muralhas viram pó, elas voltam para o pó. E Deus abre todas as cadeias. Tudo aquilo que está preso em nossas vidas é liberado através do poder de Deus. Tudo aquilo que está preso em nossas vidas é solto pela unção do Senhor. E sem isso nós não somos nada. De repente, se eu largar o Senhor hoje, o que vai ser da minha vida amanhã? Talvez eu não esteja aqui, né? O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor ele tem pressa em nos buscar, mas o momento que o Senhor tem para cada um é diferente. Talvez o Senhor ele tem pressa em me buscar antes de muitas pessoas, e por isso eu tenho que estar na presença do Senhor, porque se eu não estiver na presença do Senhor, eu não verei a salvação. A palavra do Senhor ela é bem clara quando diz que, né, que nós temos que estar sempre vigiando, sempre orando e sempre buscando a face do Senhor. Não que nós precisamos estar 24 horas por dia orando. Você estar em comunhão é você estar ligado no trono do Senhor. Não necessariamente ali é, dobrando o seu joelho. Óbvio que nós precisamos dobrar nosso joelho para buscar o Senhor, para buscar a face do Senhor. Mas nós precisamos estar sempre na brecha de oração, sempre na comunhão com Deus, para que nenhuma muralha, que nenhuma barreira venha nos atingir, nenhuma seta do inimigo venha nos atingir. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa, que você possa estar convidando o Senhor a entrar contigo nesse barco, nessa noite. Que você possa estar pedindo para que o Senhor tire do seu coração todo medo. Que você possa estar pedindo nessa noite que o Senhor venha dobrar a tua fé, que o Senhor venha multiplicar a sua fé, porque da nossa fé depende a nossa vitória. Da nossa fé é que vai vir as nossas bênçãos. A partir do momento que nós colocamos a nossa fé no Senhor é que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Aleluia, santo é teu nome. Continuando aqui no versículo 8, diz assim: ele lhes disse: por que temais, homens de pequena fé? Então levantando-se repreendeu-se o vento, o mar, e seguiu grande bonança. E aqueles homens admiravam, dizendo: quem é este homem que até os ventos do mar lhe obedecem? Grande é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Grande é o poder de Deus sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Deus, ele tem autoridade sobre as nossas vidas, e ele tem autoridade sobre todos os nossos problemas, sobre todas as nossas lutas. E ele pode se levantar nessa noite e falar assim: acalma-te. Deus, ele fala no seu coração nessa noite: acalma-te, tenha fé em mim. Porque aquilo que você está passando, eu estou contemplando. Eu não sei o que cada um está passando aqui nessa noite. Cada um tem o seu problema. Mas o Senhor, ele sabe. E ele está se levantando com grande poder, com grande glória, para te abençoar e para acalmar essa tempestade, para afastar este vento, para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, creia no poder de Deus. Creia na unção de Deus. Ele tem todo o poder sobre a face da terra, sobre o inferno. Ele pode fazer, basta somente a vontade dele, basta somente o querer, somente o querer dele e a nossa fé. Deus, ele nos chama para ter fé, e que você venha ter fé nessa noite, e que você venha crer que o poder de Deus está sobre a sua vida, e que a partir deste dia, tudo vai mudar através da sua fé. Amém. E essa palavra que eu queria deixar nessa noite para os irmãos. Amém.